Olá, boas-vindas ao Meditantes Podcast Meditação Sem Fronteiras. Meditação Sem Fronteiras e experiências em meditação. Meditantes Podcast que traz para você essas conversas, esses bate-papos, essas dicas sobre o universo da meditação. Todos os dias tem vídeos novos, tanto nos canais de áudio quanto de vídeo. Então você pode acompanhar e se informando e conhecendo mais. Gente, é uma biblioteca de um estudo hiper mega profundo em experiências em meditação. Então você pode avançar, né, conhecer esse universo da meditação e utilizando, né, o espaço que os nossos convidados e as dicas que os nossos convidados entregam dentro do nosso bate-papo aqui. E hoje o assunto, assim como todos os assuntos anteriores, é muito bem-vindo, né? Sempre traz um tema específico. E hoje é meditação e saúde. Vamos falar sobre meditação e saúde. E é importante, né, que a gente saber que a meditação, de certa forma, desempenha um papel, de certa forma, crucial na promoção dos benefícios da saúde física, da saúde emocional, da saúde mental. E tem inúmeros estudos científicos que destacam os benefícios desta prática milenar e acaba evidenciando impactos positivos em várias áreas da sua saúde. Por exemplo, redução de estresse, melhoria da saúde mental, aprimoramento do foco, da concentração, né? Controle de pressão arterial, tem estudos que falam isso, né? Fortalecimento do sistema imunológico, melhoria da qualidade do sono, promoção do equilíbrio emocional, diminuição da sensação de dor, e vários outros benefícios. Então hoje vamos receber uma convidada especial que vai falar sobre esse assunto e vamos entrar mais fundo nesse assunto de meditação e saúde. Boas-vindas, Regina Chamon, ao Meditantes Podcast.
Oi, olá a todos os ouvintes, obrigada pelo convite, estou super feliz de estar aqui com vocês.
Maravilha. Gente, e saúde, né, Regina, é um tema extremamente essencial, principalmente agora pós-pandemia, né? É algo que tem sido muito preconizado e todos nós, de alguma forma, nos intensificamos, né, dos cuidados com a saúde. Então, faz sentido isso?
Sim, acho que a pandemia foi para a gente um alerta de que a gente precisa realmente estar mais atentos, mais presentes no nosso cuidado, né? E eu apresento um podcast também, que é o Desestresse, e eu brinco que eu tenho um mantra no programa, onde eu falo que saúde é algo que a gente cultiva todos os dias. A saúde não está no dia que a gente vai ao médico, no dia que a gente faz um exame, mas nas pequenas atitudes que a gente tem no dia a dia, né? Então, realmente, se a gente quiser ter uma vida saudável, uma vida com qualidade, a gente precisa também estar mais presente nesse nosso cuidado diário.
Exato. E assim, a gente, ninguém está totalmente isento de ter alguma questão de saúde, seja ela por qual via for, né? Mas a minha experiência, né, e eu acredito que você também, você tem muito mais experiência em saúde do que a gente aqui, mas quando a pessoa, ela se cuida melhor, quando ela faz toda uma prevenção, tem uma alimentação saudável, pratica exercício, né, consegue dormir melhor, tem um trabalho legal, bacana, ela também consegue ter uma imunidade mais alta, e, consequentemente, ela vai menos ao médico ou não se entope tanto de medicamento, né? Faz sentido?
Sim. Eu trabalho muito com pacientes oncológicos, pessoas passando pelo tratamento do câncer. E muitas vezes eu ouço isso dessas pessoas, né? Poxa, mas eu sempre comi bem, eu sempre fiz exercício físico, eu sempre me cuidei. Como é que eu posso ter ficado doente? E eu gosto muito de uma definição de saúde. A gente tem várias definições de saúde. Antigamente, a gente tinha uma definição que saúde era ausência de doença. Algumas décadas depois, a Organização Mundial de Saúde trouxe uma nova definição, dizendo que saúde é o completo bem-estar físico, emocional, social. Só que eu acho que é muito difícil a gente ter um completo bem-estar em todas as áreas, né? Somos seres humanos que oscilamos, que temos altos e baixos, isso é da natureza humana. Então eu gosto muito de uma definição de saúde feita por uma pesquisadora chamada Uber, em que ela diz que saúde é a capacidade da gente se equilibrar quando a gente tem algum desafio, seja esse desafio físico, emocional, social. Então, dá para a gente essa sensação do movimento. Não quer dizer que está sempre tudo bem, mas quando alguma coisa se desvia, eu consigo voltar, eu consigo me adaptar, eu consigo me equilibrar. E eu costumo falar para os pacientes isso, olha, o fato de você a vida toda ter comido bem, se exercitado, faz com que o seu corpo tenha mais capacidade de lidar com uma adversidade que eventualmente aconteça. Todos estamos frente a adversidades, né? Mas quando a gente tem essa capacidade do corpo de estar mais fortalecido, a recuperação é mais fácil, a gente tende a ter menos infecções, isso é verdade, muito por um mecanismo de conseguir combater os possíveis efeitos tóxicos do estresse, né? Mas a gente também consegue, eventualmente, se a gente adoecer, passar por um tratamento com mais tranquilidade, com uma qualidade melhor de vida ao longo de qualquer tratamento que, eventualmente, a gente precise passar.
E é bacana porque, nesse contexto todo, até tem alguns dados que trazem que a maioria das doenças, elas são muito mais psicológicas, vamos chamar, eu acho que é mais ou menos isso, muito mais mentais, emocionais, do que propriamente uma invasão, uma intervenção física, né? Faz sentido isso?
Na verdade, o que aconteceu é assim, desde a época de Descartes, a gente começa a dividir o ser humano entre corpo e mente, né? Como se fossem duas coisas separadas. Então, essa visão muito cartesiana da nossa saúde. Que foi muito boa por um período, porque nos permitiu estudar, aprofundar, entender muito bem o funcionamento do corpo e das doenças, mas que hoje a gente sabe que essa divisão ela não existe.
Correto.
Tudo que acontece na nossa mente reflete no nosso corpo, tudo que acontece no nosso corpo reflete na nossa mente. Essa interação ela é constante. Então, vou trazer um exercício prático aqui para quem está nos ouvindo conseguir entender. Queria pedir, gente, quem quiser pode até fechar o olho para fazer esse exercício, tá? Pensa num limão bem azedo. Pensa que você está chupando um limão muito, 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 muito azedo. E tenta observar o que, que acontece no seu corpo quando você pensa que você está ali degustando, experimentando um limão azedo.
Chegou, já deu até as negocinhas nos carinhas do ácido do limão.
Deu o ácido do limão, a gente percebe que a boca saliva mais, né? As nossas glândulas salivares, elas produzem saliva. E a gente não está, de fato, chupando um limão. Através de um pensamento, esse pensamento gerou uma mudança química e biológica no corpo que fez a gente produzir mais saliva. Então, esse é um jeito muito fácil da gente entender que o que passa nos nossos pensamentos muda o funcionamento do corpo mesmo, né? Então, quando a gente pensa assim, as doenças começam na cabeça, pode ser que muitas vezes a gente está passando por períodos de estresse, de grandes desafios, e isso faz com que os nossos pensamentos, sem que a gente perceba, comecem a alterar mesmo a bioquímica do corpo, e isso altera o funcionamento do nosso corpo. O contrário também acontece, quando a gente está com um quadro de dor, a gente tende a ficar com pensamentos mais deprimidos, quando a gente tem uma noite mal dormida de sono, a gente tende a ficar com pensamentos mais irritados, a gente fica mais reativo ao que acontece. Então, essa interação ela está acontecendo o tempo todo, entre corpo e mente, por isso que hoje a gente usa muito esse termo medicina mente-corpo, para falar sobre essa interação constante. E a gente sabe que se a gente consegue entender como funcionam os nossos pensamentos e talvez até regular o que acontece nos nossos pensamentos, isso vai ter um impacto, com certeza, no funcionamento do nosso corpo como um todo.
Sim, isso faz muito sentido, eu compartilho aqui um pouco da minha experiência também. A questão, por exemplo, uma coisa bem simples do dia a dia, que é a alimentação, né? E eu lembro que há anos atrás, talvez mais de 8 anos atrás, eu comecei a estudar um livro de aquele mestre zen budista chamado Thich Nhat Hanh, né? E aí tem um livro que ele fala sobre meditação, sobre alimentação, né? De estar presente no momento que eu estou me alimentando. E eu comecei a ler o livro, né? E comecei a fazer a prática. E aqui em casa a gente fez um acordo, né? Então, ó, cada vez que você perceber que o outro não está na presença, presente, você chama a atenção. Então, a gente tem esse acordo até hoje ainda. Regina e ouvintes, assim, gente, eu percebi que a maioria das vezes eu não sabia o que eu comia. E, consequentemente, eu tinha dores de estômago, eu tinha problemas gastrointestinais, enfim, toda uma outra situação, todo desencadeava um dia todo, porque simplesmente eu não estava ali, eu não sabia, não lembrava nem o que comia. Uhum. Né? Então, a importância, e aí, agora já entrando no tema meditação. E aí, com o tempo, vem a prática da meditação, da presença, de estar consciente, né? E vem toda essa teoria do mindfulness. Mas, principalmente, eu estar presente, eu começo a prestar atenção. Então, ou seja, uso a mente consciente para perceber aquilo que eu estou me alimentando. E, automaticamente, como menos, me alimento menos. Hoje, no dia a dia, o dia que está muito estressante, que eu estou muito na correria, eu geralmente como mais.
É, né? É isso mesmo.
Porque a mente fica desatenta, né?
Exato. E quando a gente está num dia muito estressante, além da gente estar desatento e comer mais do que a gente precisa, porque a gente perde um pouco a percepção da fome, da saciedade, né? Você não consegue uhum. observar isso acontecendo no seu corpo. Uma outra coisa que acontece é o seguinte: quando a gente está estressado, o estresse, ele é uma resposta que acontece no nosso corpo de sobrevivência. Quando a gente está se sentindo ameaçado ou desafiado, uhum. o corpo liga essa resposta chamada resposta de estresse, que é uma resposta que acontece desde que a gente vivia na natureza, os nossos antepassados mais remotos, né? Então, essa resposta, ela é uma resposta que a gente chama de luta ou fuga, é para você sobreviver naquele momento. E quando uhum. você tem que sobreviver fugindo de um leão, uma coisa da natureza, você não precisa digerir comida. Então, uma outra coisa que acontece na resposta de estresse é que o nosso trato digestivo não tem capacidade de digerir a comida. Então, a gente uhum. põe muita coisa para dentro, mas a gente está produzindo pouca saliva, pouco suco gastrointestinal, a gente não consegue digerir. Ao passo que, quando a gente desliga essa resposta de estresse e liga uma outra resposta que se chama resposta de relaxamento, que é quando a gente está se sentindo seguro, quando a gente está presente... A prática da meditação liga no nosso corpo, né? Essa resposta, uhum. chamada resposta de relaxamento. Quem é praticante deve perceber que a boca fica mais molhada, a gente produz mais saliva, às vezes a gente sente a mão esquentar, né? A gente regula o funcionamento de uma parte do nosso sistema nervoso chamado autônomo. Então, a gente melhora a capacidade de digestão quando a gente está nesse estado da calma. Por isso que é muito importante mesmo, antes da gente iniciar a nossa refeição, a gente ter um momento ali de cultivar a presença, de observar o corpo, de acalmar o nosso estado mental, para que, fisiologicamente, de novo, o nosso corpo esteja mais preparado para digerir os alimentos que entrarem.
Bacana isso. E assim como a resposta do corpo, que você falou, não existe mais essa ideia de separado, lá está a mente, aqui está o corpo, né? A mente influencia no corpo, o corpo influencia na mente. E há tempo atrás eu não concordava muito com essa ideia. E aí, acho assim como a maioria, né? Depois a gente vai experimentando, né? Então, assim, como que o corpo então influencia? Ah, eu não estou fazendo uma atividade física, começo a fazer atividade física. Ah, estou sonolento, estou com preguiça. Começa a agitar o corpo, você não precisa pensar. Começa a movimentar automaticamente, responde. E a mente fica mais alerta, fica mais ativa. Então, exato. É legal quando a gente começa a perceber essa conexão e que não é somente um e não é somente outro, mas essa integralidade, né?
E que é uma coisa que você está trazendo, que eu acho muito legal, que é uma coisa prática do dia a dia. Uhum. Né? Não é um estado elevado de êxtase, nada disso. É no dia a dia que a gente observa isso acontecendo. Sim. E aí eu acho que fica mais fácil até a gente se motivar para praticar, porque a gente vai vendo esses pequenos benefícios acontecendo ao longo dos nossos dias, né? Sim. Não é nada que eu preciso, meu Deus, preciso estar isolado no alto da montanha, num retiro, para colher esse benefício de jeito
exatamente
nenhum.
Isso.
É no dia a dia mesmo.
Uhum. Tem um mentor chamado Surjavan Solar, ele tem um livro chamado Shantikai, e tem uma passagem no livro que ele diz assim: meditação começa antes de meditar. Eu achei interessante isso, e tipo, fui meditando nisso, tentando buscar uma... Meditação começa antes de meditar. E todo esse preparo, né? Todo esse cultivo. E aí eu digo assim, eu parafraseando ele, eu vou um pouquinho além, e continua depois da prática meditativa. Você vai entrando em outros estados, vai entrando em outras percepções, em outros movimentos. A mente vai atuando de forma diferente, o corpo, as emoções, né? Então ela a meditação começa antes de meditar, fez muito sentido para mim, que é toda uma preparação, né? Uhum. E aí, ok, entra, medita, faz o processo ali, depois continua. É bem interessante.
E você vê isso que você está falando, eu recebo muitas pessoas que me procuram porque querem aprender a meditar, né? Seja nos meus cursos, no consultório, enfim. É, pessoas me procuram para aprender a meditar. E aí eu costumo falar, mas por que que você quer meditar, né? O que que te motivou a vir até aqui? Ah, não, porque eu estou muito estressado, porque eu preciso melhorar minha atenção, meu foco, minha concentração, que eu estou muito distraído. E aí a gente vai conversando, ah, e como é que costuma ser o seu dia? Então, é uma pessoa que trabalha 16 horas por dia, sem nenhuma pausa ao longo do dia, que dorme pouco, então tem uma privação de sono, muitas vezes crônica, dorme 5 horas, que não se alimenta com presença, que não dedica um horário do seu dia para praticar exercício físico. E aí, quando essa pessoa começa a meditar, ela não consegue, porque ela está cansada, porque a hora que ela senta, toda vez ela dá uma pescada, porque se antes não aconteceu.
Não aconteceu. Né?
Então, o que vem antes da meditação? É a gente manter o nosso corpo com uma condição adequada de saúde, ter boas horas de sono, ter uma alimentação que traga nutrição real para o nosso corpo, né? Exatamente para que a hora que a gente sente para praticar, a gente tenha criado um ambiente interno no nosso organismo que seja um facilitador da prática, sabe? Uhum. Então, acho que isso que você falou é muito importante. E eu gosto muito de uma professora, a Jeane Pili. Ela costuma falar assim, porque quando a gente vai encerrar a prática, né? Eu geralmente faço isso. Então, vamos nos preparando para encerrar a prática. E aí ela fala, vamos nos preparando para não encerrar a prática. Porque a prática continua depois que você sai ali da sua almofada, sei lá, do lugar onde você medita, né? Uhum. E a gente começa a ver os benefícios disso na nossa saúde, que eles vão mesmo se estendendo ao longo do tempo. Então, logo que a gente começa, que a gente se torna um praticante, a gente vê que esse benefício do estado de relaxamento, da sensação de calma, de uma fisiologia mais organizada do nosso corpo, ela fica ali no momento da prática. A hora que você abre o olho, levanta de onde você está praticando, pronto, já voltou tudo.
Exato.
Mas com a consistência, a gente vai vendo isso se prolongar ao longo do dia, né? Tanto na nossa percepção, quanto nas mudanças do corpo mesmo. Então, a gente começa a observar que, por exemplo, com alguns anos de prática, 2, 3 anos, o sistema imunológico realmente fica mais regulado. E a gente vê estudos mostrando que, por exemplo, o nosso corpo responde melhor a vacinas quando a gente é um praticante de meditação.
Exatamente.
A gente começa a ver também que alguns dos nossos genes que regulam o metabolismo do corpo, então, por exemplo, genes que regulam a nossa mitocôndria, que é a fábrica de energia do corpo, eles ficam mais ativos e o nosso corpo produz ATP, que é o nosso combustível, com mais facilidade, com menos esforço. Genes relacionados com o uso da insulina também são regulados, então o nosso corpo consegue utilizar a insulina de uma forma melhor e diminui o risco da gente ter resistência à insulina, pré-diabetes, diabetes. Os genes da inflamação também começam a ficar menos ativos. Muitas das doenças que acontecem nos dias de hoje, elas têm como base um processo inflamatório crônico, né? Então, doenças relacionadas ao nosso coração, infarto agudo do miocárdio, hipertensão arterial, AVC, que é o derrame, essas doenças do metabolismo mesmo, sobrepeso, obesidade, tudo isso, depressão, ansiedade, tudo isso está relacionado com o sistema de inflamação que está trabalhando além do que ele deveria. E a gente sabe que no longo prazo a meditação diminui esses genes da inflamação. Não é que eles deixam de existir, eles continuam lá no nosso corpo. Mas eles se expressam menos, o que a gente dá o nome hoje de epigenética, a capacidade do nosso organismo de ligar alguns genes e desligar outros. E a gente sabe que a prática da meditação regula isso no nosso corpo. Então, genes que são benéficos tendem a ficar ligados por mais tempo e genes que causam problemas, danos no nosso corpo, tendem a ficar desligados por mais tempo.
Bacana isso, que interessante. Eu estava aqui lembrando um podcast que a gente fez com o Dr. Roberto Cardoso, né, falando sobre técnica, né, técnica e estado, né, essa esse diferenciamento entre aspas, né? E quando você falou que né, a meditação não se encerra por si só quando a gente está ali, mas o estado, às vezes, a gente não consegue se manter no estado meditativo, aquele... Exato. Né, que, eu digo sempre que o estado meditativo, às vezes, não, a gente não consegue nem descrever direito o que é. A gente tenta, né? Busca aqui, busca ali, os mestres, mentores, mas não dá para definir muito, não dá para trazer muito em palavras. Mas as técnicas, as práticas, sim. Então, a gente pode praticar antes, preparar, pode continuar depois, e isso vai reverberando. Tem um pensamento que me vem, que eu gosto de imaginar a meditação como... Imagina você jogando uma pedra num lago. Uhum. Ele cai e faz aquelas ondas, né? Eu gosto de pensar a meditação assim, porque entro no estado de meditação, de meditativo, é como se eu tivesse jogado uma pedra no lago. Tum. E no passar dos dias vai reverberando.
Vai reverberando.
Reverberando e continua. Então ela não se encerra por si só ali. Faz muito sentido. Sim. Isso?
Faz, faz sentido. E assim, ó, quando a gente pensa nos benefícios para a saúde física, uhum. O que a gente vê esses estudos é que não necessariamente todo mundo entra num estado meditativo para colher o benefício. Muitas vezes só o fato de você praticar a técnica, que às vezes faz com que a gente entre no estado meditativo, às vezes não.
Ou
tem
não.
Dia que só a prática, uhum. Né? Foi uma prática um pouco mais, entre aspas, árdua. Né?
Uhum.
Mas o fato da gente executar a técnica já traz esses benefícios para a nossa saúde. Então, para quem é praticante e nem sempre experimenta esse estado meditativo que a gente não consegue descrever, ainda assim, os benefícios de saúde acontecem, e mesmo para quem não acredita na meditação. Se você não acredita, você acha que aquilo não vai fazer efeito nenhum, mas se você sentar e fizer a técnica, ainda assim o benefício vai acontecer.
Exatamente.
Então, para quem é bem cético, ela também funciona, é uma prática democrática.
Exatamente isso. Eu tenho falado muito assim que há uma corrida por resultado, sabe, Regina? Há uma corrida por resultado. Então, por isso, as pessoas procuram assim, essa pergunta que você faz para a pessoa, né? Por que você está vendo? Porque eu estou estressado, quero acabar com o estresse, então vou meditar. A minha experiência, ouvindo os nossos convidados, no final das contas, a meditação, ela não vai, não é que não vai te trazer um resultado. Sim, vai te trazer um resultado. Todos os resultados. Vai melhorar a tua qualidade de vida. Agora, ficar ali com a mente presa, naquele eu quero isso, 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 às vezes não funciona. E aí está a maior frustração que eu percebo das pessoas. Ah, a meditação não serve para mim. Porque ela quer, eu estou estressado, então eu quero acabar com o estresse, vou meditar. Aí vai lá com a Regina ou com o Shantihan, e aí ficou lá um tempo e não resolveu o estresse dela, então a meditação não funciona. Porque a ideia da meditação me parece que não é essa, não é um resultado específico, mas entender que como benefício ela vai trazer esse resultado.
O que eu costumo brincar é que esses efeitos todos que a gente vê da meditação na saúde, melhora da qualidade do sono, regulação do funcionamento imunológico e hormonal, apoio no controle da dor, apoio no manejo de doenças que a gente chama de neuropsíquicas, ansiedade, depressão, tudo isso acontece, mas eu brinco que esses são efeitos colaterais da prática.
Exatamente.
Eles são os brindes que vêm com a prática. Eles não são o objetivo principal da nossa prática. E quando a gente fica muito focado neles, assim, um uso utilitário da meditação, eu quero meditar para isso, a gente deixa de perceber outros benefícios que às vezes são muito mais importantes que vêm com a prática. Então, acho que esse convite para a gente praticar sem uma expectativa, ele é muito importante, porque pode ser que você mirou numa coisa e veio outra, né? E esses efeitos colaterais, eles vão aparecer, eles Exato. Vão estar presentes. A meditação, ela tem essa capacidade de fazer uma autorregulação do nosso corpo. Então, uhum. Para quem tem a pressão alta, a pressão tende a normalizar. Para quem tem a pressão normal, ela não vai ficar baixa, ela vai continuar normal, né? Então, uhum. Esse ajuste do que é necessário do corpo, no corpo, ele é muito... presente com a prática da meditação. E aí acho que um outro adendo que a gente pode fazer é que assim, não é um dia que você medita que você vai perceber tudo isso acontecendo no seu corpo, né? Às vezes, a primeira, quem nunca praticou e vai meditar, às vezes a prática não é nem relaxante, às vezes você fica tenso, porque é uma atividade nova, que você nunca fez, que você não sabe direito como faz, que existe uma expectativa de que você vai, acho que esse é o maior engano, né, que a gente ouve sobre a meditação, que você vai parar de pensar, isso não vai acontecer, gente. Então as pessoas, às vezes, têm uma primeira prática que ela não é prazerosa, que ela não é relaxante, porque o nosso corpo precisa aprender esse caminho também, né? Como que eu faço para relaxar? A gente desaprendeu a relaxar. Então a gente precisa ali de uma constância, de uma frequência na prática. Sim. E eu até faço essa pergunta para quem me procura: por que que você quer meditar? Porque muitas vezes o que aquela pessoa quer é conseguir relaxar para dormir. E aí a gente vai dar um passo atrás e começar com outra atividade, outra prática, outra técnica, até que a pessoa tenha regulado o sono, até que a pessoa esteja em condição de começar a praticar meditação e realmente se beneficiar da prática, sabe? Então, acho que é muito importante também a gente desfazer essas expectativas e estar aberto para o que vier, porque o que vier é o que a gente precisa naquele momento.
Exatamente. Existe uma frase bem famosa que diz o seguinte: mire na lua, se você errar, vai acertar as estrelas.
Maravilhoso.
É isso. Muito fantástico. Mire na lua, se você errar, acertará as estrelas. Então, vai te trazer. Meditação, sim ou sim, vai te trazer benefício. Ponto. Né?
Agora, olha, uma coisa que é importante a gente falar, não sei se já falamos isso agora ou daqui a pouquinho, é que a meditação geralmente nos traz benefícios, mas tem alguns casos em que a gente precisa ser um pouquinho cuidadoso. Porque ela nem sempre vai trazer os benefícios logo de cara, né? Então, esses casos, esses efeitos colaterais da meditação, é legal a gente saber, né? Principalmente quando a gente está falando com alguém que tem alguma condição de saúde um pouco mais frágil. Quando a gente começa a meditar, eventualmente pode acontecer da gente se sentir um pouquinho ansioso com a prática. Isso é normal, com o tempo de prática vai passar. Mas, por exemplo, para quem tem um transtorno de ansiedade generalizada, essa percepção de uma pequena ansiedade pode ser desconfortável. Então, é legal essa pessoa ter alguém com quem ela possa conversar, com quem ela possa dividir essa experiência e ser orientada, né? Pessoas que têm transtornos psiquiátricos mais sérios, por exemplo, esquizofrenia, antecedente de ideação suicida, essas pessoas, elas também precisam de uma orientação um pouco mais próxima na prática, para que a gente não desencadeie um surto psicótico, algo do tipo, né? Então, é legal que tenha uma equipe de saúde mental acompanhando, um psiquiatra, um psicólogo. Isso, muitas vezes, pode ser feito em parceria com o facilitador de meditação. E, de repente, a gente vai fazer isso um pouco mais acompanhado, um pouco mais próximo a essa orientação. Eventualmente a gente vai esperar as medicações fazerem efeito para que a gente tire essa pessoa da crise e faça uma prática segura, né? Então é importante também, eu acho, eu vejo muita gente falando: ah, eu vou aprender a meditar com um aplicativo, né? O que você acha, Regina, dos aplicativos? Eu acho que o aplicativo, ele pode ser um primeiro passo para você começar a aprender a relaxar, mas para quem quer aprofundar mesmo na meditação, eu acho muito importante ter alguém que já caminhou um pouquinho nesse processo e com quem você possa trocar, né? Porque saiu um estudo até o ano passado, muito interessante, um estudo que foi feito nos Estados Unidos, com mais de 5 mil praticantes de meditação, mostrando que quem aprende a meditar com um professor, com um facilitador, com uma pessoa, com um ser humano, tem mais chances de se manter meditando. Então, a desistência da prática é menor do que quem aprende com um aplicativo, né? E o risco de ter algum efeito adverso, algum efeito colateral, também é menor. Porque está sendo orientado, porque vai ter um ajuste da prática, se for necessário, do tempo de prática ou do tipo de técnica, enfim, né, para cada um aí. Mas a prática vai ser individualizada para aquela pessoa. E os aplicativos não nos trazem muito isso, né? Tá um áudio ali, você ouve, se você tiver uma dúvida, com quem que você vai falar?
Exatamente.
Né? Então, eu acho que pode ser um recurso para uma primeira experimentação, assim, uma degustação, né? Mas para quem quer realmente caminhar, eu recomendo fortemente que possa fazer isso num grupo ou com um professor mesmo.
Sim, ou até para uma continuidade lá no dia a dia. Ah, de repente sobrou um tempo lá no meio do trânsito, mas entre um intervalo, entre uma reunião e outra, não tem aqui um espaço específico. Ok, você coloca o fonezinho de ouvido, né, um aplicativo com a meditação, perfeito.
Um exercício agora, de respiração, né, claro, um escaneamento corporal, acho ótimo. Trazer essas pequenas pausas para o contorno do nosso dia também ajuda quando a gente senta para praticar, né, porque... Isso é outra coisa que eu vejo também. A pessoa tá a 1.000 por hora o dia inteiro e aí ela senta para meditar e ela quer parar. E daí vai ser muito difícil, né? Então, essa prática informal que a gente vai fazendo ao longo do dia, isso não só regula o nosso corpo, funciona como um colchão que amortece o estresse ao longo do dia e faz com que a gente chegue ao final do dia melhor, mas isso também facilita a nossa prática formal. A hora que a gente senta para praticar, o corpo ele já está um pouco mais sintonizado ali com o nosso sistema da calma, né? Ele não está tanto no sistema do estresse ou no sistema da recompensa, ele já conhece, ele já tem mais intimidade com o sistema da calma e fica mais fácil a gente praticar, né?
Sim, tanto que, bom que você trouxe essa informação dos estudos também da importância do acompanhamento de alguém que já trilhou o caminho, né? Quando a gente olha remonta aí um pouco do passado, principalmente no Oriente, né, tem muita ideia da transmissão mestre-discípulo. Não é um tema muito comum para nós ocidentais, né, mas tem muito forte isso. Tanto é que quem consegue viver um tempo lá, volta de lá, de certa forma, diferenciado. Porque é uma transmissão muito sublime, muito subliminar também e tudo mais, né? Então, quando você tem um acompanhamento de um profissional que já trilhou o caminho, e não só da teoria em si, faz uma diferença muito grande,
com
né?
Com certeza.
Trazer um ponto aqui para os nossos ouvintes bem importante, né, que tem um ditado que diz que não é o que você faz uma única vez, mas é o que você faz, mesmo que seja pouquinho, constantemente. Então, a meditação da mesma forma. Por quanto tempo você medita? Então, eu medito uma vez por mês. Uma vez por semana. Não, eu só medito quando preciso. Gente, meditação é necessário uma certa regularidade. É uma disciplina, é uma nova disciplina. Não é o nosso assunto aqui, mas saúde, você quer ter saúde? Disciplina. E disciplina, todos nós somos extremamente disciplinados. Não, eu não tenho disciplina. Sim, a gente é disciplinado, todos somos disciplinados. Talvez não tenhamos a disciplina adequada, né, para ter uma boa saúde, para uma boa prática de meditação. Mas vale reflexionar sobre isso, né?
E uma coisa que é interessante a gente dizer, porque a gente vê muito na mídia os benefícios da meditação, né? Então, isso está toda hora saindo nas redes sociais, revistas, na televisão. E quando os estudos científicos são feitos com a prática da meditação, que a gente vê falar, a meditação ajuda a melhorar quadros de dor crônica, meditação ajuda a reduzir a ansiedade. Esses estudos, eles são feitos com pessoas que têm uma prática diária de meditação. Isso. Todos os dias elas se sentam para praticar. Em geral, o que a gente vê nesses estudos de tempo de prática é algo entre 20 e 45 minutos de prática diária de meditação. E a maioria dos estudos, eles começam a avaliar os resultados com cerca de 8 semanas de prática. Então, é uma pessoa que ficou 2 meses diariamente sentando para praticar e teve aquele benefício. Isso é muito diferente de você sentar um dia para praticar e falar, a meditação não melhora a minha dor. Porque, gente, meditação não é remédio. A gente não medita para melhorar a dor. A gente não medita para ficar menos ansioso naquele dia, né? A meditação, eu vejo pessoas fazendo esse uso que eu brinco que é um uso alopático da meditação. A meditação como se fosse um remédio, um analgésico, um ansiolítico, e não é isso. A meditação é uma prática diária que, pela recorrência da prática, regula o nosso corpo, e como efeito dessa regulação do corpo, a gente colhe esses benefícios do manejo do sintoma. né? Então, ela pode ser feita, assim, como um... Bem entre aspas, tá, gente? Como um tratamento, porque a gente sabe que ela regula a neuroquímica do corpo, e isso nos beneficia. Mas eu gosto muito mais de pensar na meditação como uma ferramenta, como um recurso de diagnóstico. No sentido de que quando a gente senta para meditar, a gente está ganhando intimidade com o que acontece no nosso mundo interior. Né? Então, a gente vai melhorando a nossa capacidade de se perceber, a gente começa a entender um pouquinho melhor como os nossos pensamentos têm um padrão de repetição. Isso vai trazendo para a gente uma observação no dia a dia, mesmo sem a gente perceber. Mas a gente começa a se observar. Nossa, olha, meu coração acelerou, acho que eu estou ficando um pouco ansiosa. Né? Então, ela nos dá essa capacidade da gente se observar, da gente se conhecer melhor. E assim a gente consegue entender o que, que a gente precisa a cada momento para se regular, para se equilibrar, para se adaptar a uma situação nova que apareceu ou a uma situação que é difícil. Né? Então, ela não é um remédio, mas ela nos ajuda, sim, a lidar com uma série de condições de saúde. Mas ela é muito mais esse lugar da gente se conhecer, né? Da gente se observar, para que a gente possa se regular.
Exatamente. Muito bom que você trouxe essa informação para os nossos ouvintes de que, gente, não é... tem um caso, uma pessoa que entrou em contato comigo, que ela falou assim, ah, eu tento meditar desde 1970 e alguma coisa. É uma senhorinha. E eu não consigo. Aí eu falei para ela assim, faz o seguinte, vamos combinar, e você vem comigo todos os dias, tá, o horário é gratuito, tal, tal, e eu vou te apoiar. Então, não apareceu nem um dia.
É, então.
Daí não vai funcionar, não vai. Né? Então, ou seja, tentar, olha que bacana essa percepção. Tentar não é fazer. Eu tento meditar, então, você nem começa. Né?
É.
Então, eu pratico, eu tô ali na prática, tô experimentando um, dois dias, três dias, e vou refazer aqui, reformular e reafirmar e o que a Regina falou. Gente, os estudos fazem isso, eles mostram o resultado de dias, de meses de prática. Não é a pessoa assim, você não tem um estudo dizendo assim, a pessoa sentou em meditação uma única vez na vida e ficou saudável. Não existe esse estudo. Quizás, né, a gente entre num outro nível de consciência aí na...
Seria ótimo e acabaria com a minha profissão de médica, mas ainda não existe.
Sim, e cadê meu trabalho de terapeuta, de treinador? Pô, podia rasgar os diplomas daí, né? Então, assim, não é isso. E ao mesmo tempo que não é um remédio, mas ele ajuda no tratamento, porque vai lá no diagnóstico que a Regina falou. A pessoa começa a olhar para ela, ela começa a se conhecer, ela começa a descobrir. Opa, aqui, nesse ponto aqui, eu entro na raiva. E eu brinco. Raiva é uma das emoções favoritas minhas. E é muito bacana, porque chega num momento que você começa a brincar com ela. Você começa a entrar, você começa a perceber a emoção, e aí, ok, você entra ou no medo, seja qual for a emoção que tem, vou pegar aqui das emoções, né? Mas você consegue ter domínio sobre isso. Você percebe, entra, não entra, ou entra e se dá conta e já sai fora. Né? E aí eu vou reafirmar que a Regina falou, autoconhecimento, você começa a ter um conhecimento de si, do seu universo, que transcende qualquer outro universo externo. E é maravilhoso isso, né?
O Dr. Roberto Cardoso, que teve aqui já, ele é meu professor de meditação, comecei a meditar com ele.
Legal.
E hoje eu faço parte da equipe de professores de meditação dele, a gente tem um curso de meditação para profissionais de saúde, enfim, mas ele usa uma frase que era de uma professora dele, que eu carrego comigo. Ele sempre diz que a gente medita como a gente vive. Então, o nosso comportamento com a prática da meditação, ele também é muito pedagógico, né? No sentido de que, por exemplo, trazer um exemplo meu para ficar fácil. Eu tenho essa dificuldade com a disciplina. Em tudo que eu faço. Porque eu sou muito curiosa. E aí eu começo uma coisa, começo outra, começo uma coisa, começo outra. E vou largando várias coisas para trás. E com a prática da meditação não foi diferente, né? Eu comecei a praticar. E aí tinha dia que eu fazia, tinha dia que eu não fazia. Tinha uma semana que eu me sustentava mais na prática. Outra semana não. E observar isso me ajudou a observar este mesmo comportamento em outras áreas da minha vida, no que se refere ao exercício físico, à alimentação, a um monte de livro que eu começo a ler e vou deixando pelo caminho, né? Então ela traz para a gente esse olhar de, nossa, olha, a minha tendência natural é fazer desse jeito. O que eu posso melhorar para que essa tendência natural encontre um equilíbrio? Eu não deixo de ser curiosa, que eu acho que é uma característica muito legal. Claro. Mas além da curiosidade, eu consigo me aprofundar um pouco nas coisas que eu me proponho a fazer. Né? Então, eu recebo muitas pessoas que, ah, eu não consigo me cuidar porque eu não tenho tempo. Será que você não tem tempo? Vamos observar isso um pouco melhor.
Exato.
Né? E vamos, de repente, escolher um comportamento da saúde, que é aquele comportamento que realmente te equilibra. Porque isso, gente, eu acho... A gente está vivendo num momento em que a gente tem um checklist de tudo que a gente precisa fazer para ser saudável. E se você tentar cumprir esse checklist, ele é impossível, né? Porque você tem que acordar não sei que horas, tomar não sei o quê, daí fazer meditação, daí fazer exercício físico, daí fazer jejum, daí fazer não sei o quê, não sei o quê. É impossível, a vida fica inviável. Então, muitas vezes, é a gente observar, poxa, qual que será que é a prática que, para mim, é uma prática que me centra? Para algumas pessoas vai ser o exercício físico, para outras pessoas vai ser uma prática religiosa. Para mim, eu entendi que é a prática da meditação. Então, quando eu estou num momento mais conturbado, profissional ou pessoal, tem algumas coisas que eu, infelizmente, não consigo manter. Mas eu entendi que a prática da meditação é algo que eu não posso abrir mão, eu, Regina. Porque ela é uma prática que me organiza e que me permite passar pelos períodos conturbados. Né? Então é legal também a gente se reconhecer e não meditar só porque está na moda.
Está na moda.
Faz sentido para você.
E está muito isso de meditar está na moda, sabe? Eu me lembrei agora que passou também por aqui o professor De Rose, e ele fala isso, dizer assim, olha que coisa magnífica, eu vou fazer das minhas palavras aqui, não são as palavras dele. Mas assim, ele falou que cada pessoa, ela nasce com um propósito, com uma habilidade específica. Uns para correr, outros para caminhar, outros para ser médico, outros para ser dentista. E ele assim, e tem pessoas que nascem para meditar e outras não. Não quer dizer que nem todos podem praticar meditação. Não, todos podem, é fato. Mas tem pessoas que não nasceram com isso ou não se adequam a esse movimento. Né? Não é natural,
é,
né? E aí fica forçando, porque tá na moda, então tá bom, né? E aí tá todo mundo, o famoso lá tá meditando, vou meditar também, e aí a pessoa não acaba se frustrando. Então é bem importante se observar também. Muito bom, Regina, trazer esse contexto também de que começa, existem, e aí vem o universo do Meditantes Podcast aqui, que a gente traz aqui convidados das mais variadas áreas. De filosofias de meditação, quer seja oriental, quer seja de onde ela vem, a gente está investigando todas elas. Então, assim, é um universo de técnicas, de conceitos, de ideias, e aí eu vou fazer um convite de um outro professor que passou por aqui também, de experimenta. Eu tinha um mentor que ele falava assim, ó, que a vida é como um grande banquete. Você vai passando e você vai experimentando. Vai provando de todos os sabores, vai experimentando. Mas chega no momento que você necessita escolher um, enche o prato e se alimenta.
É.
No final você escolhe. Essa técnica, não, essa prática funcionou melhor para mim. E aí você vai fluindo por ali.
Tem um outro estudo que observou um pouco isso também, né? Alguns de nós somos mais... auditivos, alguns são mais visuais, alguns são mais sinestésicos. Então, isso também faz diferença no tipo de prática que a gente escolhe. Se uma pessoa que é muito auditiva escolhe uma prática que é muito sinestésica, por exemplo, uma simples observação do ar entrando e saindo pela narina, talvez para ela aquela prática seja muito difícil, ela não vai conseguir seguir. Mas se, de repente, ela escolhe uma prática que seja a recitação de um mantra, é mais fácil de fazer, né? Então, realmente, essa experimentação, ela é importante até que a gente consiga entender com qual prática eu tenho mais afinidade. E, a partir dali, seguir com ela, né? Tem um ditado indiano que fala mais ou menos isso que você falou. Ele fala que a gente pode cavar 50 buracos de 1 metro ou um buraco de 50 metros. Só que, numa dessas situações, a gente vai chegar mais fundo. né? Então, às vezes a gente fica, é importante a experimentação, é importante eu entender com qual prática eu sinto afinidade, mas uma vez que eu reconheci isso, eu fico nessa prática, porque a repetição diária da prática, ela me ensina muito, né? O que eu vejo, acho que até por essa popularização da meditação, e a gente vive num mundo onde a gente quer experimentar um pouco de tudo o tempo todo. Muitas vezes a pessoa fica pingando de uma prática para outra, de uma técnica para outra, e aí ela fala, ah, mas eu não percebo os benefícios. Mas você nunca ficou em uma, né? Vamos fazer essa experiência de ficar. E às vezes é chato, gente. Às vezes você sentar todo dia e fazer aquela mesma coisa e fala, meu Deus, perde a novidade, às vezes é entediante. E é isso que a gente precisa, na verdade, né? O que a gente vive é numa sociedade. Tem até um livro muito legal para quem se interessa pelo tema, chama Nação Dopamina. A gente vive numa sociedade que a gente está o tempo todo buscando recompensas imediatas, que é o que libera dopamina no nosso cérebro. E como a gente fica muito nesse sistema da recompensa, a gente menospreza o sistema da calma, que é esse momento onde a gente começa a liberar substâncias como a serotonina, que traz a sensação do bem-estar, a melatonina, que ajuda a gente a dormir, a ocitocina, que ajuda a gente a criar vínculos significativos com quem está ao nosso redor, né? Então, também a gente ser muito cuidadoso nesse sentido, de se aprofundar em alguma coisa.
Muito bacana você trazer essa informação. Tem um convidado nosso, Dada Shivananda, ele falou assim, vocês ocidentais são que nem borboleta, vocês vão você fica pulando de flor em flor. Eu vou parafrasear aqui o que a Regina falou, né? É dopamina, né? A próxima flor, a próxima dopamina, próximo estímulo, e deixa de entrar para o seu processo interno de autodescoberta e tudo mais. E é ali que vai melhorar a saúde, né? Muito bacana. Regina, nosso bate-papo aqui, geralmente, gente, nosso podcast, a gente pergunta lá no começo quem é a pessoa para ela se apresentar. E depois a gente entra no tema. Esse podcast foi totalmente inverso. Esse é quase... Dá pra chamar um podcast do avesso. Que a gente entrou no tema e foi muito gostoso, né? Nós já estamos aqui há quase 50 minutos já, gente. Bacana, assim. Espero que esse conteúdo tenha chegado a... Né, que possa chegar milhares de pessoas aí e ajudar, né? Regina, para as pessoas conhecerem um pouquinho de você, né? Eu sei que você foi para Harvard também, né? Se especializou em manejo do estresse. Então, só para o pessoal saber também, quem foi essa especialista que falou até agora, né? Sobre essa meditação, essas dicas valiosas, gente. Você precisa ouvir o podcast de novo e pegar essas dicas aí que vão te ajudar bastante.
Bom, muito bem. Então, gente, eu sou a Regina. De formação acadêmica, eu sou médica clínica geral e hematologista. Em 2015, eu fiz uma pós-graduação no que a gente chama hoje de medicina integrativa, que é esse olhar mais amplo, integral para o ser humano, entendendo essa conexão entre mente e corpo. Eu gostei muito dessa área específica da medicina mente-corpo, então eu fui me aprofundar nesses estudos. Aí eu fiz a formação de facilitadora em meditação para a saúde na Escola Paulista de Medicina, com o Dr. Roberto. Fiquei na equipe, estou até hoje na equipe, né, de professores desse curso. E aí, é isso, quando a gente vai abrindo essas janelas, a gente vai cada vez querendo se aprofundar mais. Então, eu fui fazer uma certificação no chamado Benson Henry Institute, que é esse braço da medicina mente-corpo da Escola Médica de Harvard. E eu fiz uma certificação lá, que se chama SMART, que é Stress Management and Resilience Training, manejo do estresse e treino da resiliência, que é um programa de 8 semanas para alívio do estresse, cuja base é a meditação. Um dos principais recursos é a meditação. E é isso, aí eu me apaixonei e comecei a estudar cada vez mais. Então, hoje em dia, eu tenho cursos para profissionais de saúde, cursos para quem quer trazer a meditação para esse contexto do cuidado com a sua própria saúde, não necessariamente um profissional de saúde. E na vontade de levar conhecimento, informação para mais pessoas, eu apresento um podcast também, que é o Desestresse, onde Legal. Eu recebo vários convidados falando sobre esses temas que orbitam esse cultivo diário da nossa saúde, né? E no Instagram, o Doutora Sangue Bom, também eu trago ali em pílulas um pouquinho mais curtinhas, assuntos relacionados com esses temas, muito dos temas que a gente conversou.
A curiosidade, por que Doutora Sangue Bom? Desde o início, eu vou ter que perguntar para ela por que esse nome, né?
Opa, a minha especialidade médica original é hematologia, que é o médico que cuida das doenças do sangue.
Ah,
então,
legal.
Lá em 2014, começou como um blog, que era o Doutora Sangue Bom, que a ideia era falar sobre as doenças do sangue de uma maneira mais simples e descontraída. Mas aí, o nome pegou tanto que muitas pessoas conhecem a Doutora Sangue Bom, mas não sabem quem é a Regina. Ficou comigo e nunca mais eu consegui me afastar desse Doutora Sangue Bom.
E o bom é saber que a meditação também ajuda a melhorar a qualidade do sangue, né?
Exato.
Não tem nem dúvida disso, né? Então, tudo associado, né? Muito bacana. Regina, para a gente ir encerrando o nosso podcast, eu gostaria que você deixasse para os nossos ouvintes dicas importantes para a prática da meditação que ajuda a beneficiar a saúde.
Bora lá. Então, acho que a primeira coisa é a gente realmente entender o que nos leva à prática da meditação, né? E ver se tem, se eu tô com a minha saúde boa, se não tem. Às vezes a gente tá muito cansado, com pouca atenção, e isso é alguma questão de saúde, às vezes é uma anemia, uma deficiência de nutrientes, né? Então faz parte também, acho que a gente fazer esse olhar mais amplo da saúde, isso é uma coisa. Outra coisa que acho que a gente falou aí ao longo da nossa conversa é que a meditação não é remédio, então realmente ela é uma prática diária de cultivo do nosso bem-estar. Então acho que a gente ter essa regularidade na prática é algo muito importante, né? E eu gosto muito de pensar na meditação como um jeito da gente conseguir conviver melhor com doenças, né? Às vezes a gente vai adoecer mesmo, a gente vai falecer em algum momento da nossa vida, né? Então, eu acho que a gente, não é porque a gente medita que a gente está livre de ter alguma condição de saúde, mas com certeza, se a gente é um praticante, isso muda o nosso olhar em relação aos sintomas, às doenças, e a meditação acaba se tornando um recurso que nos ajuda a ter uma melhor convivência com desafios de saúde, seja da nossa própria saúde, seja da saúde de pessoas que estão ao nosso redor. Então, realmente, acho que essa é uma prática que está muito relacionada com esse cultivo diário do nosso bem-estar.
Que bacana, que bacana. Muito bom. Ótimas dicas aí, pessoal, se preparar para a meditação. Eu acho que aquela frase de que a meditação começa antes da meditação, eu acho que faz muito sentido, né, Regina, com essas suas dicas ali, né? Que às vezes a pessoa não está conseguindo praticar, não é porque meditação não é legal, porque às vezes ela precisa de alguns cuidados, inclusive até mesmo terapêuticos, né?
Exato.
Ou, inclusive médicos mesmo, né?
Exato. E a gente fazer, gente, acho que é bem importante um uso integrado da meditação. E assim, não pensar que, porque eu medito eu não preciso tomar remédio, ou porque eu tomo remédio eu não posso meditar. Como é que a gente pode juntar todas essas coisas para o nosso maior benefício, né? Então, fazer esse uso integrado mesmo, acho que é muito importante.
Sim, e é bem bacana também uma frase que eu lembrei, que aconteceu uma vez, e aí eu fui perguntar perguntei para o médico assim, doutor, para esse caso aqui, meditação resolve? E ele foi bem enfático, não resolve. Sim, logicamente, não estava errado como um todo, né? Mas às vezes a pessoa é desestimulada à prática da meditação por uma orientação. Então, não é que. E ele estava correto, né? A meditação não resolve isso, né? O que resolve agora, nesse momento, é você fazer o tratamento. Né? Depois eu fui compreendendo a dinâmica, né? Então, isso é porque tomar esse cuidado que a Regina falou, que não é uma pílula que você vai tomar e pronto, igual você vai lá, tomou um remédio para dor e a dor sumiu.
Exato.
Não, muito pelo contrário, é um processo, né, do qual a prática da meditação, se você estiver usando, né, tá passando por um tratamento, vai te auxiliar a aproveitar melhor esse. Nossa, há muitos anos a gente já estudava sobre isso, e os nossos orientadores sobre meditação, lá na época da Seichi Noye, eles falavam isso. Se você está fazendo tratamento médico, continue fazendo tratamento médico e comece a prática da meditação. Vai ajudar a absorver melhor aquele medicamento, vai ajudar a absorver melhor os nutrientes e tudo mais. Então, maravilhoso. Regina, gratidão pela tua participação, pelo bate-papo. A gente pode voltar mais vezes e trazer outros assuntos aí também sobre esse universo da meditação. Sucesso para você e a gente se encontra nos próximos podcasts. E, gente, conhece o trabalho Doutora Sangue Bom. Está aqui embaixo, ó, @ Doutora Sangue Bom. É, foi recomendada por vários convidados meus para falar com a Regina.
Pensa,
não vou perder essa oportunidade, né? Então, acho que é muito legal trazer essas informações para as pessoas cuidarem da sua saúde.
Obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui com você hoje.
Maravilha, então. Gente, show de bola. Que legal, né? Bacana esse bate-papo com a Regina. Essa conversa, né, de trazer informação, de trazer conteúdo sobre o universo da meditação e principalmente sobre essa conexão meditação-saúde. Olha quantas dicas valiosas. Se você ficou na dúvida, reveja o podcast novamente, né? Volta lá, passa pelos pontos, anota, faz as suas anotações. Se tiver mais dúvida ainda, tem aí o endereço da Regina. Entra no Instagram dela, faz um sinal de fumaça e você encontra ela para poder trocar experiência, tirar dúvidas. Um ponto aqui que eu vou trazer para você, que é o nosso convidado. Assistam meditantes, ouçam meditantes, mas eu concordo com a Regina, assim, com os estudos também. Quando você tem alguém que te orienta, pode te tirar dúvidas naquele momento, que você pode, né, às vezes, dar um salto quântico aí, baseado em uma orientação. Então, muito bacana. Lembre-se que o Meditantes Podcast está disponível em áudio e vídeo, né, e é onde que você pode encontrar tudo isso, acessando meditantes.com.br. Meditantes.com.br, você pode encontrar todos os episódios do Meditantes Podcast, encontrar também os cortes, onde você pode ouvir trechos específicos, né, com temas específicos. É uma maravilha, gente. São dezenas, centenas de horas de gravação para você ter mais conhecimento sobre as experiências em meditação. E se você quiser praticar, tem os cursos da Regina. Procura a Regina também. Ou entra no grupo no WhatsApp, que a gente tem um grupo de meditação todos os dias às 6 horas da manhã. Muito bom! Meditantes Podcast, experiências em meditação. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, envia para as pessoas, envia para o maior número possível de pessoas esse conteúdo. Um abraço para vocês, até o próximo Meditantes Podcast, experiências em meditação. Até mais!